aprendizado,
análise,
inovação,
pessoas,
compartilhando
histórias,
experiência,
casos,
ideias,
novidades,
podcast,
appcast,
o podcast da app.
Appcast.
Olá, que bom ter você aqui no appcast, sim, este é o segundo programa no novo formato, né, aqui no estúdio, com ar-condicionado, né? Sem que os nossos cães, sem que os nossos doguinhos invadam as nossas lives. Apesar de ser muito bom isso, mas é gostoso de vez em quando a gente tá assim chique, né?
Não, eu acho elegantíssimo.
A água.
Não, é outra dinâmica. Oh. E hoje eu já estou mais à vontade. Semana passada eu tava assim, ai meu Deus do céu, câmeras, microfone. Não, hoje já tô achando sensacional.
Não, mas ó, repara que hoje o estúdio, a luz tá até melhor, porque a luz tava linda. A Aline fez uma luz linda semana passada. Mas hoje a luz tá até melhor. O ar tá mais fresquinho.
A gente vai acertando.
E a gente vai explicar por que isso. Por que esse estúdio hoje tá
chique?
Mais
por que tá chique, Lu?
E tudo mais, porque tem um rapaz aqui que é pai de duas meninas, é a Malu e a Antônia. Inclusive, uma delas já foi lá pro sul, tá morando lá.
Agora, vazou.
E tal. Ele é consultor de empresas, sócio da Plano Gestão Consultoria em Processos e Finanças, focada em agências de propaganda e produtoras de audiovisual. Sei bem como é isso, porque o compasso tá lá.
Eu também sei bem.
Ele, antes de eu falar, agora, meu, olha quanta quantidade de cargo que esse camarada tem. Ele é vice-presidente da ANAMID, Associação Nacional de Mercado e Indústria Digital. É também conselheiro do CONAR, do IVC. Tá arrumando uma outra treta aí. Agora, treta não, é treta do bem. Logo tem um outro projeto que ele tá envolvido.
Mas gosta de uma treta, né?
Gosta. Enfrenta bem. E é atualmente, já no segundo mandato, o presidente da Associação de Profissionais de propaganda. Silvio Soledade, uma salva de
palmas. Obrigado.
Bem-vindo, presida.
Uhul. Que legal, tô muito feliz de estar aqui num projeto que a gente iniciou há quase 3 anos.
Cara, você sabe que eu tava... do 19.
É isso mesmo, foi logo... A gente começou o projeto num evento que nós fizemos lá na Vila Olímpia, sobre rádio. Transmídia, acho que era isso, a transformação do rádio, né? E a gente tava falando sobre esse novo momento que o rádio tá vivendo, final de 2019.
É, perguntar agora, que ano? Final de 2019.
Final de 2019, novembro de 2019. E aí conheci
tanta
o Lupe...
coisa aconteceu depois de 2019, né?
Conheci o Lupe nessa... E aí a gente já amarrou o podcast na sequência. Tanto que nós transformamos esse conteúdo, eu diria que esse podcast de lá de novembro é o podcast zero. Porque nós transformamos em podcast.
E ele tem, lá no ele tá no Spotify, e tá no site da PP
tá
também.
No site da PP. É podcast zero.
Legal.
E aí, depois disso, a gente alinhou o podcast. Começamos em março, em plena pandemia.
Esse é o 153.
Esse é o 153.
Então, estou muito feliz aqui. Obrigado pelo convite. E é sempre bom falar com vocês pessoalmente agora, porque a gente está sempre fazendo online, né? E você citou as minhas filhas, que é um instrumento de trabalho. Eu falo, por exemplo, o que motiva o trabalho são as nossas famílias, né? Então, tudo que eu faço é em função delas.
Ah, que legal. Tem uma moça aqui do lado, poderosa que só.
Maravilhosa.
Poderosa que só. Amiga daquela outra lá, que veio
daquela outra
passada.
Que veio semana passada. Melhores amigas, né?
Gente, assim somos,
Gente, eu tô muito feliz que a gente tá aqui hoje. Já participamos de outros episódios, né? Mas cada uma na sua casa. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui junto, no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar.
Veja.
Que é a Marta Gutiardi, da nossa diretora, da nosso núcleo de diversidade e inclusão. Maravilhosa, sou muito fã. Bem-vinda, Marta.
Somos fãs, eu tô muito feliz de estar aqui, Lupe. A gente já tá junto há um tempo, né?
Culpa do Silvio.
Fazendo altas aventuras, não é, amiguinho? Altas aventuras. Tô muito feliz. Tô achando chiquérrimo esse lugar.
Você tá quanto tempo na APP, Marta?
Eu tô na APP, acho que desde 2013.
Uau.
E aí, quando o Silvio assumiu, né, a presidência, ele me ligou, me convidando para essa diretoria. E aí, pode contar essa historinha rápido?
Pode,
então
por favor.
Lá, né? E aí ele falou, ah, eu quero instituir uma diretoria de diversidade e inclusão.
Não tinha ainda,
acho importante,
né?
Não tinha.
Que ano que foi isso?
Isso foi 2021, foi primeira, né?
Foi quando assumi. Não tinha a diretoria de cultura,
não
diversidade
tinha.
E inclusão, né, na verdade.
Mas já
né?
era um projeto antigo, né?
Desde 2017, mas nós não tínhamos uma diretoria instituída.
É, exato. Desde 2017 já era um projeto antigo, não tinha ainda. E aí ele me convidou, eu tinha acabado de sair de uma associação, e que eu tinha sido diretora de marketing, eu estava um pouquinho traumatizada. Aí eu disse, vou ver minha agenda e vou ver também, afinal, como está funcionando a APP, né? E aí eu me lembro que a gente conversou depois, eu falei, Silvio... Então,
veja bem.
Tem muita coisa para fazer, meu amigo. E aí eu disse, tem muita coisa para fazer, tem muita mudança para acontecer. Só vai rolar se tiver o apoio integral. E ele, né, Silvio, a gente sempre foi muito parça, né? E ele falou, apoio dado. E aí, vamos lá, né?
Estamos juntos. E o CNPJ da Marta Gutiardi?
Cara, CNPJ.
Tem uma fada voando por aí.
Tem um projeto maravilhoso da Fada Sensata Corporativa. Por que, que não começou ainda? Eu nem vou falar por quê. Mas assim, eu preciso gravar neste
culpa
estúdio.
Culpa do PT!
E o PT! Mas eu sou também sócia da Human Bridge, com o meu parceiro Silvio aqui. Que é uma empresa que trabalha com gente e gestão. A gente trabalha com formação de líderes de maneira humanizada, né? Eu acho que essa é uma grande diferença no mercado. E eu tenho a Extrato, eu trabalho com diretoria de diversidade, com projetos de diversidade. E eu sou palestrante, né? Sobre essa questão de diversidade. Então, é o que eu amo fazer.
Agora,
falar,
com,
né, amigo?
Só isso.
Com
ela
inteligência
faz.
Artificial, agora eles podem dobrar essas coisas.
Exatamente. Viver então, 500 anos, porque, lembra, né?
Exatamente. Carol, quer dizer, Marta, nós dois aqui, hoje estamos brincando e tal, mas tem um presidente e uma VP entre nós aqui.
É, pelo amor de Deus.
VP de comunicação.
Vamos dar a mão, amiguinho.
É,
vamos dar a mão.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Olha, vamos trocar isso aí, tá errado, hein?
Carolzinha, bora pro papo.
Bora.
Sem nada de chapa branca aqui.
Não. Preparei aqui umas perguntas. Eu quero só ver como o Silvio vai lidar com o que eu tenho pra perguntar. E a Marta também vai me ajudar nessa aqui, não vou sozinha, lógico, não.
Vou te começar assim, quais são as tuas perguntas para as minhas respostas de hoje?
Quem que falava isso? Era um político.
Eu tô no Vilela, ele tava sempre com as perguntas, com as respostas prontas, independente das perguntas. Eu tô mais ou menos assim.
Mas eu queria começar, assim, é porque eu percebo que assim, né, eu vou pedir para você contar um pouco, o PP é uma associação antiga, e eu percebo que assim, quem está mais tempo no mercado já conhece muito bem quem é a APP. Quem está chegando agora no mercado ainda está se familiarizando, ainda não tem tanta conexão. Inclusive, esse é o nosso grande desafio que a gente tem hoje na comunicação, de fazer essa conexão com o público mais jovem. Então, eu estou contando que todos estão aqui ouvindo a gente e eu queria que você contasse um pouco, né, dessa história da APP e qual que é a missão fundamental da APP no mercado de propaganda.
Legal. Sempre é uma oportunidade de falar da APP. Eu adoro falar da APP e aí tem uma história que é interessantíssima. A APP nasceu há 86 anos, na década de 30, em 1937, numa época que as grandes marcas estavam vindo para o Brasil, as grandes marcas General Motors, né, General Electric, Ford, que precisavam da propaganda para se fortalecer já nessa época. E no Brasil nós não tínhamos profissionais para fazer propaganda. Então se pensou em contratar profissionais que trabalhavam com arte e cultura para fazer propaganda. Como nós temos até hoje gente ligada à arte, nós temos muitos músicos, muito pessoal ligado à arte, porque a propaganda ela continua sendo uma arte, né? E, então, nessa época, nós tínhamos, por exemplo, com Origens Lessa, Olavo Bilac, grandes poetas e escritores, como redatores publicitários.
Uau!
Tanto que o primeiro presidente da APP foi Origens Lessa, que nasceu da necessidade da formação da mão de obra para atuar na propaganda. E essa necessidade se tornou a missão da APP, que dura 86 anos. Então, a nossa missão hoje é formar pessoas. Não é à toa que é a associação de profissionais, como o Lupe bem falou, que é justamente a gente preparar esse mercado, que é um mercado tão dinâmico e um desafio, ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo hoje, e na verdade não é diferente de quando a televisão nasceu, não é diferente quando a internet nasceu, a gente está vivendo um novo momento. A nossa atividade precisa de gente bem preparada e bem capacitada. Eu acho que essa é a principal missão da APP, que permeia esses 86 anos.
É muito tempo, né? É. 86 anos é muito tempo.
Você imagina, se um ano no Brasil acontece o que acontece, você imagina os últimos 86 anos.
Não,
porque são grandes transformações, se a gente parar para pensar. Né? Mudanças, né?
Exatamente. E uma coisa que você falou,
Carol,
que...
períodos, né?
Aliás, só uma curiosidade, Silvio. Eu e a minha ansiedade, né? Ô Silvio, a Pepe nasceu no Martinelli, né?
Nasceu no sexto andar no Martinelli.
E reabriu agora.
Então reabriu agora, olha que coisa bacana.
A gente tem que fazer lá aí um evento da Pepe lá no Martinelli.
Um grande desafio. Inclusive no final de semana, no próximo, vai ter um evento no Martinelli que é o João Pedro, o DJ João Pedro, vai fazer um evento a partir das 16 horas para conhecer esse espaço.
Estamos convidados?
Lá. O evento é aberto. Se você entrar no site edificiomartinelli.com.br, dá para se inscrever lá.
Da PP, eu
vou lá
para
conhecer.
Inclusive, tem que organizar
exatamente
já uma festa de fim de ano, alguma coisa, pensar alguma coisa lá, hein, gente?
Sim. A PP nasceu lá no sexto andar na Associação Antiga fazer Associação fazer Portuguesa.
Zé Pedro é o nosso Elton John brasileiro.
A gente está aqui num podcast que tem uma galera da PP, que a gente faz? Começa a fazer plano e fazer falar de trabalho.
Aí.
Tá vendo? A gente deixou, já até acabou a entrevista, agora a gente vai fazer nossa reunião
de
planejamento 2024. É isso que dá quando entrevista o presidente.
Mas uma coisa legal que a Carol falou, que a PP é uma entidade antiga, mas não é velha. A gente sempre gosta de falar isso, né? Porque não vou falar todas, porque eu não conheço todas as iniciativas do nosso mercado, mas quase todas passaram pelas mesas da APP. Então, a gente fala que a SPM, Grupo de Atendimento, Grupo de Planejamento, Grupo de Mídia, todas as iniciativas hoje que fortalecem o nosso mercado, e a APP, ela conversa com todas elas, elas passaram pela mesa da APP. Então, a importância de uma entidade que tem profissionais olhando para além do umbigo, a gente fala muito isso na APP, ela fortalece nossa atividade. Eu acho que, não sei se existem outras atividades no mercado tão, como eu diria, que atuam conjuntamente para que a gente tenha esse objetivo de ter gente preparada. Acho que nunca a gente... Se a gente for olhar outras entidades, cada um olha para os seus próprios negócios. A gente vai para além da propaganda, né? A gente vai para o marketing, vai para a tecnologia, para a inovação. Então, acho que esse é um grande desafio e eu acho que é o que mantém a bandeira da PP tremulando até hoje.
Marta, solte a sua bela voz.
vamos começar então essa conversa? Silvio, eu queria falar com você, a gente estava falando, né, que a APP afinal tem quase 90 anos, está, né, partindo para ser nonagenária, e aí eu queria trazer um pouco essa questão, falando em diversidade e inclusão, do etarismo. A gente sabe que o mercado publicitário é um mercado jovem, é um mercado feito por jovens e com campanhas voltadas para jovens, né? Mas a gente sabe também que a pirâmide, a configuração social do Brasil mudou, e as pessoas com mais de 50 anos vão ser maioria no mercado de trabalho. Eu queria saber como a APP pode ajudar os profissionais a se preparar para essa nova fase do mercado, né? E, afinal de contas, por que isso ainda existe hoje, né? Eu vejo que as pessoas associam muito a criatividade à juventude. Eu sou 50 a mais, eu vou... Talvez você também seja, não sei, nunca tocamos
também
esse assunto, mas eu continuo me considerando uma pessoa criativa. Vocês não, né? Então, tudo bem, vocês são 50 a menos.
Ah, obrigado, ganhei dia. Obrigado. A casa agradece.
Mas eu vejo muito isso, né? E isso a publicidade reforça muito. Ela continua associando a criatividade à juventude. Então, eu queria entender um pouquinho como é que a APP se apresenta nesse cenário.
Eu acho que esse é um grande desafio do nosso mercado, né, Martinha? Porque nosso mercado sempre foi cruel com relação a essa questão do etarismo, né? Não é uma coisa, não é uma novidade isso hoje. Hoje, a gente tem evidências, porque o mercado está mudando, como você falou, gente, daqui a pouco a gente vai ter mais, a população vai ser muito mais 50 a mais do que a juventude. A criatividade não tem a ver com idade, a criatividade tem a ver com conhecimento e talento, e conhecimento e talento você tem durante a vida inteira, desde que você tenha essa capacidade do aprendizado. Então, a grande missão da APP nesse momento que nós estamos vivendo, eu estou falando momento porque é o momento que nós estamos vivendo na APP, né?
Sim.
Mas é você conectar o mercado, quem está entrando no mercado, e a gente tem dificuldades, por exemplo, de atrair talentos com formações diversas para a nossa atividade, né? A gente haja vista a quantidade de jovens que não conseguem emprego, nosso mercado, né? Nosso mercado especificamente. Então, a gente tem essa missão de também trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. Nós temos uma missão de preparar quem está no mercado para que se possa ter uma longevidade na sua carreira e preparar também quem está aqui no mercado está saindo e com uma experiência acumulada que pode preparar toda essa galera que está entrando e que está no meio. Então, nossa missão ela tem que conectar todas essas pontas. É um grande desafio, porque na APP nós temos uma diretoria hoje que, com 40 diretores e nós temos a diversidade na diretoria. Uhum. Nós temos gente jovem, nós temos o Lucas lá, que deve ter 22 anos, Lucas.
É, super novinho, né? Ele é aluno ainda.
E é diretor, né? Estatutário. Exato, é diretor. A gente colocou, são dois jovens que nós colocamos como diretores estatutários. Uhum. É, nós temos gente com mais de 60 anos. Nós temos o Zé Maurício, com 87 anos, que tem uma experiência acumulada.
Enorme,
que transfere,
né,
para a gente muito conhecimento, sim, que a gente precisa disso também. Então, essa é a missão da APP. Se a gente conseguir, na diretoria da APP, representar o que nós queremos fazer com o mercado, a gente está dando um grande passo. Agora, nós temos que realmente forçar a barra nessas conversas, uhum, e olhar para o mercado e falar, nós temos gente boa, e incentivar que essas pessoas não parem de estudar. Uhum, que o conhecimento e o talento é que gera criatividade. É. E ele não tem fim. A gente fala muito isso na APP, que não há formação profissional. A formação ela é contínua, né? Então, nós temos que trazer essas pessoas também para esse universo do aprendizado. Então, achar que você é uma líder de uma agência e que você já sabe tudo, é um grande erro. Nós temos que despertar o conhecimento, essa necessidade. Então, essa é a nossa missão.
Não tem ponto final, né?
Não, Silvio, tem ponto final.
Isso que é interessante, né?
Como exatamente.
E todo dia tem uma coisa nova, né, no mercado, exato, né? Então, não é uma coisa que você fala assim, ah, chegou aqui, acabou, beijo, tchau. Não, porque... Que, né, pô, a gente fez o programa semana passada do SXSW cheio de novidade, uhum, do que está por vir, sabe? Uhum. Então, é infinito, né? As novidades, o conhecimento que você vai ter que adquirir, né? Então, não tem
exatamente essa.
E eu acho que a publicidade, mais do que todas as áreas, mas enfim, talvez não mais, mas fala sobre relações, né? Afinal de contas, né?
Sobre
relações
pessoas,
humanas,
né? Exatamente.
Exatamente.
Essa é a nossa principal. A gente gosta de falar de tecnologia, gostamos de falar de inovação, sim, mas nós gostamos de falar de gente. Eu acho, exato, que isso é importante, né? E só dando um spoiler, o Festap desse ano, a gente já está pensando muito nessa questão, uhum, da pluralidade, que a gente já vem exercitando, mas a gente precisa exercitar mais. A gente precisa, uhum, trazer gente mais diversa, mais plural. E se a gente conseguir fazer isso no nosso núcleo, uhum, a gente já está dando um grande passo.
Sensacional.
Antes da gente seguir, eu só vou pedir assim para vocês duas, não vão fazerem a pergunta número 6 do nosso roteiro, porque o convidado vai fazer essa pergunta.
Ah,
o convidado é o convidado.
Senhor.
É, tá. Então a pergunta número 6 aqui desse nosso primeiro bloco, não façam. Já vou avisando você que tá ouvindo ou vendo
o
APP.
Grande convidado,
tem um grande,
né,
convidado que vai fazer essa questão.
Não, tá. Eu ia pedir pro Silvio, porque assim, a gente tá falando de, né, da participação da APP, né, e tudo, e como... É combater, né, o etarismo, não só o etarismo, né, mas uma série de coisas que a gente vê, uhum, no mercado. Conta pra gente um pouco das iniciativas em si, né, do que a PP tá fazendo hoje, né, pra... Você já falou do Festap, o que mais? Conta pra gente.
Olha, Carol, a gente tem tanta iniciativa que a gente às vezes tem que segurar a diretoria porque a gente tem muita ideia. E
Silvio,
pouca,
Silvio, você nem imagina, eu tô com uma lista de ideias aqui pra
exatamente
gente conversar.
Ai, então, assim, a gente virou uma rede de proteção no mercado. Então, todas as ideias que vêm não só da diretoria da PP, também vêm do mercado. E elas, elas colocam assim, só a PP pode fazer isso. Né? Então, joga e a gente aceita esses desafios. A gente não consegue fazer todos, porque a gente depende de financiamento, depende de apoio, depende de patrocínio.
E aí, gente, vamos apoiar a PP?
Gente,
exatamente.
Olhando nos olhinhos, assim, gente. Vamos,
precisamos de associados, precisamos de mantenedores. Para a gente poder assumir essas responsabilidades. Então, nós temos, além do Festap, que esse ano a gente tem um grande desafio, nós estamos com 3 Festaps agendados.
É, eu já vi
nós
que vai ter
Vitória,
né? Vitória,
que já está com o line-up quase fechado. Te mandei o material ontem.
E o do Vale, né?
O do Vale do Paraíba. E nós estamos negociando com Florianópolis. Então, é bem possível
4
que a gente tenha 4 Festaps,
ano,
além do Festap principal.
Aí, gente,
é...
precisa
pronto
de patrocínio para bancar os eventos,
Vitória,
e para pagar nossas passagens, não é mesmo?
Exatamente. Então, assim, dia 14 de setembro, o Festap principal, que a gente, sim, esse ano nós temos uma meta de 3 mil estudantes. 3 mil pessoas, não só estudantes, mas profissionais que participem. Porque ano passado chegou em 1938, quase 2 mil inscritos.
Foi muita gente, né?
E a gente aumenta a nossa responsabilidade. Então, nós temos o Festap, e o Festap dura o ano inteiro, né? A gente tem várias iniciativas ligadas ao Festap, os encontros. O Lupe já foi no encontro na Universidade Zumbi dos Palmares, dentro dessa agenda já de levar esse a PP para dentro da universidade. A gente já tem duas agendas. Então, a gente tem que estar no ambiente acadêmico, que é onde a gente prepara as pessoas. Nós temos, além disso, o banho de diversidade que nós estamos resgatando.
Ele falou.
O banho de diversidade, que nós temos uma meta de 2 eventos no mínimo esse ano. Né? A gente já tem um agendado. Lembra a data, Martinha? Agora não lembra a data. Em maio, né?
É em maio, acho que é 4, mas não lembro.
Mas é a primeira quinzena de maio, já temos um agendado já. Já estamos agora construindo os convidados para a gente trazer esse debate. Que é importante, é uma agenda permanente da PP, não só no evento, mas a gente tem em todas as pautas essa questão da diversidade. Nós temos o banho de gestão, que estamos resgatando para falar de gestão para quem está entrando no mercado, aí de novo, porque quem já está no mercado já sabe como conduzir, mesmo assim tem a quem aprender, então estamos negociando.
Acho que mesmo quem está no mercado ainda tem muito que aprender.
Tem muito que aprender,
ainda mais quando a gente fala de gestão, né?
Então, a gente tem os fóruns que a gente já está agendando, são dois fóruns para o mercado profissional sobre direitos autorais na indústria da propaganda, sobre marketing político. Então, a gente está trazendo essas searas, essas discussões. E o mais importante, que eu acho que é um projeto que eu tenho muito carinho, que é o Academia PP, que é onde a gente leva professores para conversar com profissionais do mercado. Uma conversa franca, tanto que o pessoal...
Nossa, isso é muito legal
mesmo, sensacional.
Né?
O pessoal me liga às vezes e fala assim, mas o que eu vou apresentar? Eu falei, nada. Você vai falar com professores. É um bate-papo mesmo. E os professores querem saber que profissional é esse que vocês estão contratando nas suas agências. E a gente tá desconectado do universo da academia com quem a gente está contratando. Então, a gente precisa aproximar isso. Então, essa é uma principal... É uma entrega sensacional. No último que nós fizemos, tinha quase 300 professores participando.
Nossa, sensacional.
Do Brasil inteiro. Então, a gente tem 6 agendas já marcadas e esse ano a gente tem uma novidade. Nós temos o apoio da JCDECO, que está apoiando especificamente esse projeto.
Sim.
Né? Então, dada a importância. O que a JCDECO ganha com isso? Uhum. Gente preparada.
Uhum.
Então, não é para a JCDECO, é para o mercado. O mercado, com gente preparada, todo mundo se beneficia. Né? Uhum. Então, a gente precisa de mais apoiadores como esse. Temos o apoio da OH, lá com o Léo Chibli. Temos o apoio da Extreme Reach, lá com o Celso Vergeiro.
Uhum.
A gente está negociando com outros apoiadores para que a gente possa colocar todas essas iniciativas na rua. E falei só de 4 ou 3 delas, mas tem um monte.
Tem mais uma, pode?
Claro, ajuda.
De diversidade, a gente vai fazer o primeiro encontro de comitês de diversidade nas agências, exatamente para promover essa conversa, né? Então, a ideia é que as agências, que os coordenadores de comitês de diversidade das agências participem e também que outras agências que ainda não têm esses comitês participem para a gente orientar sobre como formar, o que fazer.
Perfeito.
Enfim,
muito
é o primeiro legal. Encontro, vai acontecer em agosto, dia 21, e a ideia é que seja o primeiro de muitos mesmo, né?
Legal,
vai ser na
legal.
Belas Artes.
Você falou uma coisa legal que você lembrei agora também do concurso TCC.
Adoro.
As nossas iniciativas, TCC. Ela passa para a transversal diversidade e inclusão. Nós queremos colocar no regulamento desse ano que as campanhas que se inscreverão para o TCC passem por essa questão da diversidade e inclusão.
Sim.
Então vai ser um critério de seleção desse projeto. Então a gente vai começar a campanha antes para dar tempo dos alunos e dos professores se prepararem.
Uhum.
Mas olha o que é interessante, a sugestão vem dos professores, não é a PP que está colocando. Para que a gente possa levar essa discussão também para o universo acadêmico e através dos trabalhos que os alunos estão executando. Então a gente está realmente com uma agenda bem cheia para 2024. É um ano que a 87 da PP, né? Então tem
posso falar
coisa,
assim, tem, além disso tudo, nessas iniciativas, tem os produtos da PP, né? Tem um que eu gosto muito, a gente até fez um episódio sobre ele, que é o depósito de ideias, né?
Sensacional.
Eu acho que a gente faz muita coisa legal, mas eu acho isso tão disruptivo. Quer contar pra gente um
pouquinho? Vou contar.
Do depósito?
Antes do depósito, vou falar da Câmara Nacional de Arbitragem, que
também
é um projeto muito legal, onde a APP, através da Câmara de Arbitragem, com árbitros formados por lideranças do nosso mercado, ela facilita os projetos litigiosos. Ela, além de ser mais barato, é mais rápido. E a gente sempre tenta encontrar um caminho que não seja do atrito e da discussão, que não vai levar a nada. Então a gente comprou com árbitros que têm conhecimento técnico para discutir essas questões. A câmara de arbitragem é uma vantagem, principalmente para o associado mantenedor, que tem usado bastante. E o depósito de ideias, que é um projeto que a gente já existe há um tempão na PP, e agora a gente, com a tecnologia blockchain, facilitou bastante. E um detalhe, Carol, que eu vou até passar para você, que é da área de comunicação essa semana, que é o seguinte: a gente quer realmente que todo mundo tenha acesso ao depósito de ideias. Todo mundo, que fala, todas as agências do Brasil inteiro, profissionais, estudantes. Então a gente vai baixar o preço da inscrição. Para vocês terem uma ideia, vou fazer um spoiler aqui. É claro que a gente precisa passar pela aprovação da diretoria, mas hoje para a gente... tudo que a gente faz lá tem uma aval da diretoria, né? Então é importante deixar isso claro. E a gente... Hoje, para você ter uma ideia, a gente cobra... metade do salário mínimo para inscrever um projeto. Esse valor vai cair para R$150 para associado. Para associado, APP, para profissionais e estudantes. Para estudantes, cai para R$90. Então, qualquer projeto pode ser inscrito, blockchain, e a gente vai ganhar escala com isso.
A gente falou, Mel, né, e que também dá uma força para a gente aqui, lá na Zumbi dos Palmares, A gente conversando com os alunos sobre o depósito de ideias, se via muito interesse deles em ter suas ideias, em ter seus projetos protegidos. Lógico, porque, né, por conta de tudo que a gente já sabe. E, cara, você está dando uma notícia, assim, muito, mas muito legal. Porque isso é de uma acessibilidade financeira para as pessoas poderem acessar uma ferramenta tão poderosa quanto essa... E poder proteger ali. E claro, cara, avançar, de repente, até começar a colocar outras pessoas e trazer um grupo ali, fazer uma outra grande ideia. Enfim, cara, você não sabe a notícia boa que você tá dando.
É isso.
Pra galera, ideias é algo, para mim, assim, acho que, além dos estudantes, eu acho que é uma ferramenta tão importante para o nosso mercado.
Total.
Eu já tive situação de ter não ganhar concorrência. Mas ver o que eu apresentei na concorrência sendo executado.
Ah, Carol.
Tipo, gente, isso é um clássico.
Sem dúvida.
Sabe? E o depósito de ideias se protege disso.
Sem dúvida. Esse projeto é um projeto que, inclusive com a APP Portugal, eles estão querendo conhecer esse projeto, porque é uma inovação e hoje você consegue fazer isso pela blockchain em qualquer lugar do planeta.
Perfeito.
Mas é importante frisar que esse projeto só foi possível com o apoio da TechInsoul, da Bipool e da Inspire, porque é um projeto que nós tivemos que construir essa plataforma, custou uma grana, e nós tivemos esses apoiadores que possibilitaram que a gente colocasse esse projeto de pé.
Muito bom. Quanta coisa!
Agora, Silvio, a gente tem umas intervenções. A gente vai criando quadros ao longo do programa, tá? Então, a gente tem algumas intervenções. Uma hora eu me organizo, né, Carol? Nós vamos ver aqui um filme... Tá. E depois a gente vai conversar a respeito desse filme, tá bom? Carolzinha, roda pra gente aquele comercial antigão daquele banco que não existe mais.
No Banespa, há sempre torneios entre as suas agências. E este time é o lanterninha de sempre, o Esperança Futebol Clube. Há anos está esperando ganhar um campeonato. Luiz Carlos trabalha no atendimento. No banco é só a gentileza, no time nem tanto. José de Assis, gerente da agência, sempre foi uma mão aberta. Até no gol. Antônio Carlos é caixa da agência. No banco confere tudo, no time não confere nada. É feito de gente que pensa e trabalha como você. Descubra isto trabalhando como Banespa, o banco de um novo tempo.
Uma boa peça, um texto bem legal.
Sim,
tal.
Sim.
O Banespa só ficou o Banespão, que nem é mais Banespão.
Mas pra quem mora em São Paulo, vai ser o eterno banco, o prédio do Banespa, né? Aí, Marta, Marta, Silvio, Carolzinha. É um filme bem feito, bem bolado, um texto bacana e tal. Mas é um filme aí dos anos 80. Aliás, eu não sei de quem é essa campanha, então me perdoem, gente. Podem reivindicar os direitos aí, que a gente até coloca no ar depois aí em outros episódios. Mas, Marta, assim como a APP, né? E aí isso vai lá pro Silvião lá. Os tempos foram mudando, mas a gente vê nesse filme um reflexo do que foi muito pra trás dele e um pouco muito para frente dele aí. Uhum. Tem algumas coisas erradas. Não é nem o jogo dos sete erros. São erradas, mas tem algumas coisas faltando aí, né? Erradas ou não, não sei. Vamos analisar aqui, passar por Silvio aqui.
Vamos adequar a época, né? É. Enfim, eu posso dizer, Lupe, porque o quê? Eu vivi.
Me too.
Eu vivi, eu não preciso de manual. Eu era bancária na década de 80.
Eu trabalhei no Banorte, Martinha.
Eu trabalhei num banco que existe ainda, então não falarei nada. Mas foi onde eu conheci meu marido. E aí o que a gente observa, né? A gente estava conversando aqui antes, o que a gente observa é que no campo só tem homens, né? E na arquibancada estão as mulheres e as pessoas mais velhas, né? Portanto, quem entra para jogar, quem entrava para jogar, não eram as mulheres e nem as pessoas mais velhas, eram os homens, né? E essa era uma realidade mesmo daquela época. Minha pergunta é, ok, a gente avançou, né? O último relatório sobre a diversidade de gênero que saiu mostra que, no mundo, a gente vai alcançar a equidade em 131 anos.
Nossa.
Mas, no Brasil, são 54. Né? Então, trazemos boas notícias. Mas a verdade é que são 54 anos para a gente alcançar a equidade. Qual que é o nosso papel, Silvio?
E até fazendo um adendo aqui, Silvio, porque isso também reflete um pouco... Claro, reflete o que era o mercado, automaticamente reflete o que era a APP. A APP é uma, né, a APP é uma representação do mercado. Então, se a gente olhar para trás na história da APP, a gente vai ter homens, né, ali...
Uhum.
Homens trabalhando.
Sim.
Que já foi uma polêmica ali de grupo. Mas, enfim... E você, no seu segundo mandato, você tem que lidar com isso internamente e com essas novas, né, essas novas culturas, esses próximos 54 anos, que é muita coisa,
para algo. Claro.
Aí eu só coloquei esse ponto para você traçar os desafios, né, Marta?
Mas posso ainda colocar mais uma coisinha aqui, Silvio? Quando a gente conversou, né, sobre a diretoria de diversidade... E também, quando a gente vai às empresas, enfim, esse assunto se apresenta, é óbvio que existem resistências. Porque o mundo é o que... A gente frequenta o mundo como ele é, né? E quando a gente quer provocar mudança, obviamente, isso significa sair do lugar em que você está e ir para um outro em que você não conhece, né? Então, isso provoca resistência. Eu queria saber... Como é que você enxerga essa resistência dentro da APP, no mercado de maneira geral, se ela se apresentou e se ela se apresenta como você imaginava, enfim.
Eu acho que a resistência tem até na corrente elétrica, né? Então, a gente sempre vai ter essa resistência.
Uhum.
E que é natural, Martinha. A gente, quando eu assumi lá em 2021, que eu convidei você para participar, a gente sabia que a gente ia ter resistência. Porque é natural, gente, não é que a gente está indo contra a maré, pelo contrário, a gente está indo a favor da maré.
Uhum.
A questão é que a gente precisa também ter essa responsabilidade de provocar o debate. Não é provocar as mudanças vão acontecer a gente querendo ou não.
Uhum.
A gente precisa provocar o debate para que elas sejam melhores acomodadas, sem criar atritos, para que a gente possa encontrar a convergência nessa discussão. A gente não quer mudar as coisas de uma vez, a gente quer que elas mudem.
Exato.
Como você falou, vai demorar 54 anos. Pô, é tempo pra caramba, mas elas vão mudar.
Uhum.
Pode acelerar, pode demorar 30 anos. Mas elas vão acelerar. A gente já percebe isso na nossa atividade, quando você olha, por exemplo... Eu outro dia estava fazendo uma conta, assim... Eu não vou citar nomes para não ser injusto, mas... Olhando para o nosso mercado, nós já temos 9 mulheres liderando agências de propaganda, agências grandes,
grandes
e grande porte. Assim, é uma mudança radical.
Uhum.
Até pouco tempo, até 10 anos... A gente tinha talvez uma ou duas mulheres. Eu vou citar o nome da Gal Barradas, porque assim, eu conversei com ela sobre isso.
Era impensável, né?
Era uma mulher. Era uma mulher liderando esse espaço.
Uhum.
Hoje nós temos, em algumas agências que eu contei, deve ter mais, com certeza, mas das que eu contei, eram 9 mulheres liderando a agência. A gente tem mulheres liderando as principais entidades. A AMPRO, a APRO, a BAP, a ABA. As principais entidades são as mulheres. A B Startups, que tem uma mulher na liderança, Né? As associações das fintechs, que tem uma mulher na liderança. Estou falando de lideranças que estão falando do nosso mercado.
A Associação Brasileira de OH.
Né? Então, assim, a gente tem essa mudança que está sendo provocada. Na PP, em 86 anos, 87, porque vai... 87 vai concluir a minha gestão, nós nunca tivemos uma mulher na presidência da PP. Então, sim, esse é um grande desafio nosso. Não é à toa que hoje nós temos 5 vice-presidências. E esse foi um debate que nós tivemos intensamente na PP. Por que que, se o Brasil tem uma vice-presidência, por que que uma entidade tem que ter 5? Por que nós temos que ter 5? Porque nós temos que acomodar essas nosso olhar. Então, hoje nós temos 2 mulheres na vice-presidência, nós temos Jefferson, que é não binário, nós temos 2 representantes, 2 homens representantes. Então, assim, a gente precisa trazer essas pessoas para mais perto da liderança para que essas mudanças aconteçam. De novo, de uma maneira que não haja conflitos, porque nosso projeto não é ser militante para criar conflitos. Nosso
autocrata.
Projeto... Não, é. A ideia nossa é dialogar, é conversar e trazer essas conversas para uma pauta que é necessário e fundamental, que é a PP. Onde é que a gente, no nosso negócio, a gente consegue fazer isso? Na minha empresa, nós temos 5 pessoas, além de mim, nós somos em 6, são 4 mulheres. Eu faço isso propositadamente, porque quem decide sou eu. Numa entidade que nós temos 40 diretores, que representa o mercado, nem nós, 40, os 40 profissionais que estão lá, elas decidem pelo que o mercado. A gente sempre vai consultar o mercado e ouvir o que tem a dizer. E a gente traz isso para dentro da PP e lá a gente discute. Então, nós também representamos o mercado. Então, a gente não consegue fazer assim porque eu decidi. Não, a gente discute muito. Então, essa resistência existe por conta dessas discussões que a gente trava no mercado, que cada um tem um ponto de vista. Então, a função... Fala, pessoal, a função do presidente é atrair a divergência para construir a convergência. Então é isso que nós fazemos na PP. E essa é a minha função lá.
É muito legal você trazer isso, Silvio, porque a gente, né, tem no episódio, não o último, o anterior, que foi o das mulheres, que a gente trouxe as professoras.
Nossa, que show.
Que foi muito legal esse episódio. Agora não vou me lembrar qual das professoras que falou sobre, assim, a estrutura, ela já está consolidada. Né? Então, para a gente conseguir também fazer essas transformações, algumas pessoas têm que abrir mão, né, da posição dela, do status que ela tem, para que as outras pessoas possam começar a ocupar esse espaço. Né?
Exato.
Então, acho que quando você fala, que, por exemplo, da sua postura na sua empresa, ou até como você pensa, eu entendo muito isso, né? Que é sobre, assim, a gente entender nossos lugares de privilégio e falar assim, ok, acho que já fiz até aqui, então, a partir de agora, eu tenho que sair e dar oportunidade, né? Não sair, mas, assim, tipo, abrir para que a nova geração, né? Mas, assim, essas pessoas que não estão conseguindo acessar, possam acessar, né? É isso, né?
Esse é o desafio, Carol, porque às vezes as pessoas não vêm com a experiência e com o conhecimento que nós temos. Mas isso é preconceito, porque as pessoas trazem outros conhecimentos. Então, a gente precisa outros também... outros olhares. Então, a gente precisa abrigar isso. E nós, com a experiência que a gente traz em função da nossa idade, que a gente não pode jogar isso, né? Mas a gente falou de etarismo, a gente não pode jogar isso fora.
Então,
nós temos que transferir isso. Não transferir para que a pessoa copie o que a gente faça. Transferir para que a pessoa tenha o nosso olhar. E o teu olhar tem que somar. E às vezes até dissociar do meu olhar. E não tem problema nenhum, pode ser completamente diferente. Então nós temos que ter essa humildade de entender que o novo sempre vem.
O novo.
Então a gente precisa ter essa humildade de que isso vai acontecer querendo ou não. A gente só precisa acolher essa mudança de uma maneira que seja menos traumática para quem está no mercado e para quem está entrando. Para não haja ruptura. Porque quando há ruptura, acontece isso. O cara perde emprego, aí você joga um profissional de 60 anos no mercado com uma baita experiência que não serve para nada porque ele não conversa com a tecnologia. Mas ele não precisa conversar com a tecnologia, ele conversa com pessoas.
Exato.
Então, tem experiência. Então, a gente precisa somar
É muito ruim, né? Depois essa pessoa desenvolve uma depressão, uma série de coisas, né?
Um monte de problema.
Siri? Entendeu? Me responde.
A Siri tá falando.
Pra conversar comigo, tá, Siri?
Ô, meu Deus.
Ó, deixa só te dar um crédito aqui, Carolzinha. Doutora Juliana Petterman, Larissa Macedo, Kátia Falcão, Vaniele Barreiro. Foram as nossas 4 professoras.
E a Nina, né?
A Lina Moreira. A Carol Zene, não sei se você conhece, passou por aí.
Ah, eu acho que eu sei quem é.
Então.
E só para citar nome, vamos citar o Belchior, porque eu puxei uma frase do Novo Sempre Vem, que é do Belchior. Vou dar um crédito.
Antes que ele fique bravo com a gente.
Vou dar um crédito.
Vamos mudar de quadro?
Vamos.
Como é que chama o quadro?
Qual vai ser o do convidado?
Não, o do convidado não. Esse que tá nessa coisa aqui, que é o...
Da autocrítica da semana?
Autocrítica da semana.
Esse quadro é um quadro bem especial, que eu gostaria que tivesse em todos os episódios.
É você que manda no podcast, já, então. Já
eu que mando, Lupe. Amiga, assume, você que manda. A autocrítica da semana... E, Silvio, seguinte, saiu agora recente, né, o Sem Pimeios, e ele traz pra gente que os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a 23,4 bilhões em 2023. 10,4% maior que em 2022. Né? Esse dado saiu agora na segunda quinzena agora desse mês de março. É o Sem Pimeios, que é um trabalho, né, fantástico que o Sem Pimeios faz. E aí eu queria trazer... alguns pontos aqui, né? Acho que é incrível a gente ver a publicidade, né, a todo vapor, né? Um mercado que é muito representativo na economia nacional, né? Meu, 23,4 bilhões é muito dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, né, em paralelo a isso, a gente vê uma série de acusações e de levantamento de como é delicado o trabalho em si, né? Para quem trabalha com publicidade, né? Então, a gente tem as jornadas muito longas, essa romantização da pizza meia-noite, porque a galera vai virar à noite, à madrugada. É uma série de afastamentos por burnout, né? E a gente tem uma epidemia aí de doenças de saúde mental acontecendo. Então, assim, como que a gente acha um equilíbrio nisso, né? Para continuar sendo essa indústria tão importante, mas que cuide das pessoas que estão fazendo essa indústria, né? Porque eu acho que o ponto é esse, né? Ela só é o que é por conta de quem tá ali, né?
Eu até queria emendar, porque assim, tem um... Marta, Carolzinha, tem uma coisa que me incomoda muito no mercado, que é assim, quando chega dia do mídia, dia do publicitário, blá, blá, os grupos enchem de posts e memes e tudo mais. É, publicitário sem dormir não é publicitário. Ah, gente, o mercado sem o café. Se não é pra virar noite, não é campanha. Cara, isso anos e anos e anos. Até hoje, a gente romantiza isso, como você bem diz. Só que já deu. Chegou disso, cara. Já não tem mais graça.
A geração Z já não...
Não, cara. É chato esses posts, né? Nos grupos. Só para complementar essa pergunta da Carol, Silvio. Porque...
Aí também tem uma questão, né? De que as agências fazem isso e os clientes esperam também esse comportamento.
Exatamente.
Um efeito
é uma escalada, né? Isso aí. Concordo.
Eu acho que a gente, como app, tem que trazer esse debate para dentro da nossa pauta. E porque a gente está falando de capacitação. Capacitação, ela, se você não tem tempo para estudar, não adianta nada. Então, assim, você não vai formar pessoas, não vai preparar as pessoas. Então, a gente tem que ter tempo para se dedicar à família, tem que ter tempo para praticar um esporte, tem que ter tempo para cuidar da sua saúde, tem que ter tempo para trabalhar, porque o que faz a nossa responsabilidade com essa crise que nós criamos, Carol, foi muito culpa nossa, porque a gente sempre foi apaixonado pelo que a gente faz. Uhum. Então, a gente acabava... ficando mais tempo na agência do que
com a família.
Né? Então, assim, porque a gente acaba romantizando e sem perceber isso. E hoje a gente consegue colher esse fruto, que é o fruto das relações familiares conturbadas, da falta de preparo, que causa esse etarismo de a gente dispensar pessoas com 60 anos de idade porque as pessoas não teve tempo de se preparar, embora tenha experiência acumulada. Faltou um pouquinho de tempo para conhecimento, para o talento se atualizar. Então, a gente precisa disso. Então, a gente precisa provocar isso nas agências. Há uma conversa nas agências que a gente já tem debatido com algumas lideranças. Estão incorporando isso, porque eles ainda não praticam isso. Então, eles não querem que a sua equipe pratique. E a gente precisa reforçar essa tese de que trabalhar intensamente não é ficar lá a bunda na cadeira às 9 da manhã e sair às 22 da noite. E hoje a gente tem um outro problema, que é o trabalho remoto. Que a gente não consegue mais saber quanto tempo a pessoa está dedicando
aquilo. Quando começa e quando acaba, né?
O smartwatch nem deixa mais.
Nossa,
ficou até sentado.
Exatamente.
O seu momento de preparar um almoço, por exemplo, ele fundiu com o horário que você está respondendo no WhatsApp, enquanto espera o arroz ficar pronto.
Exatamente. Então, isso a gente está colhendo. Hoje, boa parte desse burnout é por conta dessa falta de percepção, que nossa geração, principalmente a minha, não teve essa... essa percepção de que essa fatura uma hora ia chegar. Então a gente precisa preparar para que essas próximas gerações, que já estão cobrando, inclusive, que eles não querem mais trabalhar o que a gente trabalhava, para a gente acolher de uma maneira que as empresas se beneficiem, as marcas se beneficiem e que a gente possa ter pessoas que estejam permanentemente buscando conhecimento, que não é necessariamente na nossa área, tá? A gente pode, eu conheço, por exemplo, pessoas que estão fazendo propaganda que hoje estão mais produtivas porque estão estudando filosofia.
Pois é!
Gastronomia.
Exatamente. Cara, é Silvio, você é um camarada que já rodou, você já rodou por TV, rádio e agência, tá? E produtora.
Produtora.
É, Martinha também já tem uma experiência aí com isso. Carol rádio, também produtora. Já rodou. É, eu também já rodei produtora, produtora totalmente, mas já rodei rádio, já rodei TV, já rodei jornal. Era muito comum você passar Natal e Ano Novo dentro de rádio. Sim, era muito comum pessoas divorciadas. Era comum. Ah, divorciou. Ah, normal, né? Nosso meio. Eu tô falando da comunicação no modo geral. Ou então você sair meia-noite da emissora, seja lá de rádio ou de TV, tem alguém na redação escrevendo um texto. Então, assim... Isso, cara, isso é uma lembrança que quando a gente coloca pra trás, você fala assim, completamente desnecessária. E ainda você vê algumas pessoas dizendo, aquela época a gente trabalhava, agora é. Pelo amor de Deus. Isso que tem que mudar, essa
tem
relação.
Que
bom
tem
que o mercado vem trabalhando com isso. É. E que bom que a gente tá aprendendo com essas novas gerações. Tá?
Desculpa, pode
imagina, falar. Não. Eu que saí, que não um maluco aqui.
Não, é que eu acho que assim, vai chegar um momento que se continuar pensando dessa maneira... Não vai ter mais mão de obra, né? Nisso que os caras pensam, né? Do tipo assim, se a gente for tratar as pessoas, né? Seres humanos como mão de obra, que é como muitos desses caras...
Recursos humanos?
Recursos humanos tratam. É. Vai chegar uma hora que não vai ter mais. Porque a galera que tá vindo não tá disposta a isso. Só recentemente, né? Uma pesquisa, me perdoem, gente. Não tenho a fonte, não tenho agora meio de cabeça. Que eles nem mais... não querem nem assumir mais cargos de liderança. Né?
Porque vêm os pais doentes, né?
É isso que eu ia falar. Porque, pô, você vê a pessoa tomando remédio, doente... deprimida, tipo, meu, um burnout, sabe? Com a vida toda desgraçada por causa do trabalho. Por que você, gestor?
O trabalho ele não pode ter essa conotação de que é um peso, né? O trabalho é uma coisa que nos dignifica e que tem que nos fazer felizes, de alguma maneira. É. Porque a própria palavra trabalho, ela já tem um peso, né? Quantas pessoas ouvem a música do Fantástico no domingo à noite e falam, nossa, vai começar a semana. Mas... Então, assim, se as pessoas têm essa relação com o trabalho, ela vai te dar um problema. Então, o trabalho tem que ser prazeroso. A gente tem que... O aprendizado e as relações humanas fazem com que o nosso trabalho seja prazeroso. A gente perdeu isso. A gente tá falando do mercado publicitário, Carol. Mas o mercado financeiro também tem problemas de burnout. Questão de droga, de remédio, assédio moral.
Gente saiu a... Fazendo só mais um parentezinho. Saiu, eu recebi ontem aquelas listas que todo ano soltam das empresas, não vou falar, não vou entrar em detalhes e nada. Mas assim, você vê o tipo de reclamação, que assim, eu percebo que muita gente vai parar no mercado porque realmente quer estar no mercado, porque quer fazer parte daquilo. E ela pega trauma. Porque por causa de gestores, por causa de pessoas, por causa de seres humanos que estão ali, que são abusivos, que... Então, assim, que nem você vê essas listas de reclamações de empresa, são todas nessa linha, sabe? Do tipo, sofrer abuso,
assédio moral.
Abuso e tal. Nossa, me fugiu a palavra da cabeça.
Então.
E assim, você vê que às vezes muito a pessoa passou uma boa parte da vida dela se preparando pra estar ali, e quando ela chega ali, esse meio acaba os sonhos dela, né? É muito ruim isso.
É ruim e eu acho que a gente tem que ter uma certa... nós temos que ter essa capacidade de ser autêntico, né? Eu falo muito com o pessoal, quando você fala bom dia para alguém, você presta atenção no que ela tá respondendo? Porque é a mesma coisa da dosagem do que é assédio moral. Falei, mas a pessoa não falou que chamou a pessoa de incompetente, mas isso não é assédio moral. Falei, depende como a outra pessoa recebe essa informação. Então a gente tem que ser autêntico para ter capacidade de compreender e ser empático, porque não dá para dosar. Você pode tanto jogar o celular na cabeça de um funcionário e ser assédio moral, como você pode falar uma palavra, chamar ele de incompetente de uma maneira delicada e ter o mesmo peso que você jogasse o celular na cabeça do cara. Então assim, a gente precisa ter essa capacidade de empática. E só acontece com discussão, com preparo, com conhecimento, e é essa pauta que a gente leva para a PP. Porque a gente que ninguém é senhor da razão. Então a gente precisa aprender, né, Martina? O Núcleo de Diversidade, Cultura, Diversidade e Inclusão, ela tem essa meta. Vamos trazer para discussão? Inclusive, um dos nossos critérios para criar esse núcleo foi: nós não vamos ser não vamos ter manual de normas e procedimentos. Exato. A nossa pauta é, vamos trazer todo mundo para conversar e dessa conversa tirar um aprendizado. Então é isso, a gente não sabe dosar. Agora nós temos que ter essa consciência de que nosso mercado é cruel mesmo, por conta da pressão de resultados, por conta de métricas. Olha, eu vou falar uma coisa que as pessoas que me conhecem já sabem disso. Métricas, elas são excelentes, mas elas nos colocam num ambiente de quase depender de um resultado. E o que é resultado, afinal? É um número ou o resultado é uma satisfação ou é algo que a gente não consegue medir? Então a gente precisa definir isso também.
Depende do que a pessoa coloca ali como KPI, né?
Exatamente. Então a gente precisa trazer essa discussão para o nosso ambiente e ter pessoas mais saudáveis, porque senão a gente esvazia a criatividade.
Muito bom.
Silvio, você é um camarada ligado ao mercado financeiro. Eu vou aproveitar esse começo desse bloco aqui que a Carol trouxe números e tudo mais. A Marta também gosta de um dinheiro, ela tem muito guardado, inclusive neste banco, que ela não quis dar o nome.
Está tão bem guardado que eu não estou conseguindo achar.
Ô Lupão, você trouxe uma campanha da Banespa, mas veio na minha cabeça a bonita camisa Fernandinho. Você lembra quantas mulheres tinham na sala?
Zero.
Quantos? Zero. Eu acho que lembro que tinha uma que era uma secretária que colocava o servia o café, eu acho.
Resgatar esse filme.
Eu acho que a gente podia criar um projeto. Olha só, a gente criando um projeto aqui. De Se Fosse Hoje, Como Eu Faria.
Boa!
Maravilhoso. Quadro.
O AppCast vai ser dentro de um desses quadros.
Você pegar um filme desse, como é que eu faria? Filme hoje. Isso é legal.
Aliás, a gente vai colocar na edição desse papo aqui, eu vou colocar bela camisa, Fernandinho. Como é que é? Bonita camisa.
Bonita camisa, Fernandinho.
Isso virou... A do senhor também é linda.
A do senhor também, senhor também é linda, chefe. Isso virou... Você entrava nos escritórios, bonita camisa, Fernandinho.
Isso aí.
Eu quero... A gente resgatou aqui uma entrevista que você deu. 2014.
Nossa, até 10.
2014. O Silvio sobreviveu a 16, a 18 e a 22.
Nossa, tava começando.
Aline, solta pra gente aquela entrevista.
Tem pesquisa, tem dados concretos que 70% das empresas encerram suas atividades nos primeiros cinco anos. E 27% só no primeiro ano.
No primeiro ano. Isso é um dado que vem se repetindo. Vários anos a Sebrae faz pesquisa e elas vêm se repetindo. Boa parte, lá o Sebrae elenca várias situações que faz com que esse número persista. Boa parte deles é falta de preparo do empreendedor nas questões ligadas à gestão empresarial.
Bom, hoje também temos uma diversidade, não é? De agências, de modos operantes.
Exatamente. Existe uma situação diferente no mercado, algo que eu tenho percebido, que existe uma fragmentação do setor de publicidade, principalmente no setor digital. Então você tem as agências digitais, que viram produtoras, que viram agências especializadas em otimização de sites, em ad networks, em construção de sites, e menos no agenciamento de publicidade. Muitas delas têm o nome de agência de publicidade sem ser agência de publicidade.
Quero agradecer a grandes nomes da propaganda. O Raul, ele nasceu com aquele bigode, ninguém sabe, mas ele nasceu.
Foi puxado pelo bigode, né?
Grande Raul Nogueira. Beijo pra você, Raul. Você é um baita parceiro do mercado inteiro, viu? Obrigado por tudo que você faz e obrigado por estar na diretoria da PP também com a gente. É um camarada nota 10.
Incrível.
E aos grandes nomes da propaganda aí por ceder esse... O que mudou de lá pra cá, Silvio? Viu? Porque assim, hoje em dia eu vou falar assim, me conta uma novidade. Nós estamos falando de 2014.
Nossa.
10 anos atrás.
Lupão, eu primeiro queria agradecer de novo o Raul. Em 2014 eu estava 2 anos com a plano de gestão. E o Raul, com essa generosidade, quem sabe, que é dele, ele me atendeu lá para falar um pouco da plano de gestão, falar do meu negócio. Eu participava da PP já como diretor, mas você vê que a gente nem falou da PP.
Você era diretor cultural, né?
Diretor cultural, né? Então, Raulzito, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ele está sempre presente com a gente. E, bom, mudou muita coisa, Lupe, nesses 10 anos. O primeiro delas é que essa fragmentação aumentou. Né? Já aconteceu lá em 2014, essa fragmentação de montes de atividades. Ad Networks a gente nem fala mais, agora é programática. Né? Algumas atividades deixaram de existir. E eu acho que a tecnologia ela vem para agregar. A gente tem essa coisa de que a tecnologia vai ocupar os espaços, vai tirar empregos e tal. Mas ela, com o carro, quando o motor a combustão apareceu, também tirou emprego e nem por isso o mundo deixou de existir. Então a tecnologia ela vem para agregar a nossa atividade. Então ela vai mudar mesmo. 10 anos mudaram muita coisa, aumentou a fragmentação. Até 10 anos, até 20 anos, vou falar um pouquinho mais tempo, quando eu trabalhei em agência pela primeira vez, a gente tinha 5 departamentos, né? Tinha mídia, atendimento, criação, produção e operações. Nem financeiro tinha, tinha operações, né? O financeiro era uma parte de alguma coisa lá. Hoje, eu não sei quantos departamentos tem numa agência de publicidade.
Nossa, infinitos, né?
Acho que mais de 15, no mínimo. Então, assim, essa fragmentação exigiu que nós tivéssemos novas funções, novos profissionais. Eu acho que é, de novo, traindo para a nossa missão na APP, né? A gente atrair profissionais que queiram trabalhar no mercado de comunicação de qualquer atividade. A gente não está falando só com a agência de publicidade, pessoal de tecnologia, pessoal de inovação, pessoal das áreas humanas, né? Matemática, estatística, todos eles são bem-vindos na APP, né? Porque essa fragmentação exige esse profissional preparado. Então, essa fragmentação aumentou. A agência continua tendo seu papel relevante e sempre vai ter, né, de conectar as marcas. Eu falo muito isso, a agência de propaganda não é ganhar uma comissão da mídia. A agência de propaganda é conectar a marca com o teu consumidor. E aí, no meio, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? A gente já falou isso aqui na Compass, inclusive, né? Que a função da Compass é conectar a marca com o teu consumidor. E aí, a gente pode fazer um monte de coisas no meio de sanduíche, que pode ser mídia tradicional, pode ser BI, pode ser tecnologia, criação de um produto novo. Tem algumas agências que, inclusive, trabalham com as áreas de marketing, né, na criação de produtos, né? Se você um dia bater um papo com o Eduardo Simon da Galeria, ele vai falar muito disso, quanto ele trabalha com seus clientes para também desenvolver novos produtos.
Também, né?
Sim, excelente nome. Então, assim, a gente precisa estar junto com o cliente, porque senão, Lupe, a nossa indústria vai morrer. Né? Não vai morrer porque a gente tem um monte de outras disciplinas.
As marcas estão falando direto com seus consumidores também, o que já é um outro, né? As marcas estão falando direto.
Sem intermediários.
Tá totalmente isso.
Sem intermediários.
O que já leva pra gente para um outro...
Exato, mas precisa da nossa consultoria para definir o tom de voz. A Martinha fala muito sobre isso. Definir o tom de voz, definir o alinhamento entre o que você pratica e o que você diz que pratica. Quando a gente fala de ESG, por exemplo. Então, você precisa, as marcas sempre vão precisar de profissionais da área de comunicação. Né? E a gente tem que acolher a tecnologia. E, de novo, nós temos uma vantagem de outras atividades. Não é à toa que eu sempre trabalhei com comunicação, que a gente está sempre um pé na frente. A gente sempre traz a tecnologia para a nossa pauta. Claro. A gente não tem medo de encarar a tecnologia e a inovação. Então, isso é legal para a nossa atividade. E que é bom que ela aconteça. Então, em 10 anos, mudou muita coisa. Outro dia eu recebi um currículo. Olha lá,
a Siri.
Agora você quer conversar. Foi isso, né? Que eu encontrei.
Vou falar em conversa. O currículo que eu recebi era precisar de um profissional. Qual é o cargo desse profissional? Analista de conversa. Há 10 anos... Eu não ia fazer a menor ideia que é uma analista de conversa.
Analista de conversação.
Pois é, mas...
as conversas, pois, né? É. No caso das redes sociais.
Mas imagina 10 anos, o cara fala assim, você precisa de analista de conversa.
Não existia conversa, quase.
O primeiro festap que a gente fez digital, que foi na pandemia e tal,
20.
O Zé Maurício trouxe num dos muitos papos durante o dia... Aliás, foi incrível aquele festap, com todos os outros, mas aquele foi... Eu não vou chamar de especial pela conjuntura, mas... Pela situação e como a gente conseguiu mobilizar, a APP conseguiu mobilizar pessoas na sexta-noite, sábado e domingo. Mas o Zé Maurício, ele trouxe uma série de novas profissões, cara. E que elas estão começando a pipocar agora. Eu vou tentar resgatar isso. Mas eu me lembro muito bem disso. Você vai lembrar também, o Zé ele até entrou online... Trazendo assim, eu tava pesquisando aqui, o Zé hoje, desculpa Zé revelar aqui, o Zé tem 87 anos. Sei lá, em 2020, o Zé trouxe ali uma série de novas profissões, cara, que a gente não fazia ideia do que ele tava falando, assim, sabe? E já se passado aí, sei lá, 4 anos, né? E todo dia surgem coisas novas. Assim, eu fiquei impressionado com essa intervenção do Zé, cara.
Sensacional. E eu acho que é isso. A gente falou de 10 anos. Mas nós estamos falando de um ano da inteligência artificial, né?
A gente acordou com o ChatGPT.
A inteligência artificial já é uma pauta antiga. Agora, ela ser essa generativa, né? Não, tem 2 anos já, o ChatGPT começou a aparecer mesmo, tem 1 ano e meio, 2?
Não, pois é. Foi em dezembro de 22. Aí a gente, janeiro, comecei de janeiro do ano passado.
Já tava, foi SXSW
e tal. Só que pra quem já tava no mercado de criatividade, acompanhando, já chegou no SXSW velho, olha isso. Então nós estamos falando de janeiro, que estourou, dezembro já tinham lançado, março no SXSW já era um papo velho, era o que vem.
Nem
aí,
tava. Mas é que foi ao momento que chegou na massa, né?
Então, essa é a nossa responsabilidade na APP, é trazer essas pautas para o ambiente do aprendizado, né? Uhum. E a gente tem um monte de gente no nosso mercado, o Douglas é um bom exemplo aqui, teu parceiro aqui na Compasso, diretor da APP, quanto ele vai buscar conhecimento e quanto ele é generoso em compartilhar tudo que ele aprende. Sim. Então, a gente tem essa função na APP de canalizar esse monte de gente que quer contribuir, para a gente poder fazer esse match entre quem quer aprender e quem quer ensinar.
Né? Aliás, ele deu spoiler do livro dele, né? Podemos ir para outro bloco? Você quer complementar alguma coisa? Porque eu quero mostrar uma pergunta. Pode, Carol?
Por favor, eu tô ansiosa para essa pergunta também.
Olha,
ele tá falando desde o começo.
Eu amo essa mala que vai entrar no ar.
Saudades.
Fala aí, Adão Casares.
Você, povo lindo do AppCast, de novo aqui com você, com todo mundo junto, tá? Silvio Soledad, ainda mais dando você aí nesse Roda Viva. Me pediram até pergunta mais dura para você, mas o dia foi corrido e eu não consegui, tá? Então vamos partir para uma reflexão. Quando a internet começou, a gente tinha a percepção que os menos favorecidos no aprendizado escolar é que seriam as grandes vítimas desse processo, tá? A internet tomaria esse espaço, tudo, né? De repente, com a chegada da inteligência artificial e os grandes cortes das big techs, a gente vê que o jogo virou, né? Como será o amanhã, Silvio? Como será o futuro? Quem vai ganhar esse jogo? Não tem, tem empate? Não tem? Como é que é a vida? Muito...
Ô, deixa de ser rabugento e vem aqui no estúdio.
E prestar reverência antes ao Adão, porque ele tava ali com o quê? Um Star Wars no cenário, né, gente? Não, maravilhoso.
Cara, o Adão é lindo.
Lindo.
Olha, primeiro o Adãozinho, uma das coisas que a PP possibilita a gente, não só a PP, mas toda a entidade, são essas conexões com essas pessoas. Uhum. Né? Então, a PP eu me conectei com você, que eu não conhecia. Sim, a Carol e a Martins a gente já conhecia antes, mas como me conectei com você, me conectei com o Adão, que eu tenho um carinho e uma admiração pelo Adão Casares, que ele é além de um grande profissional, ele é um cara generoso com a profissão, ele está sempre disposto a ensinar, a compartilhar, então isso é uma característica que nós temos na nossa atividade, nós temos muita gente generosa, né? Uhum. com essa capacidade de aprender, de acolher o aprendizado e compartilhar o aprendizado, então isso é muito legal e a PP e as entidades em geral possibilitam isso. Então, quem não participa, tem que participar das entidades do nosso mercado, porque é fundamental para que essas conexões aconteçam, tá? Bom, essa pergunta do Adão, eu tô musical, já citei o Belchior, como se citar Simone, né? Como será o amanhã?
Não tem como.
É muito difícil, Adão e Lupe, responder essa questão, porque a gente está falando da inteligência artificial generativa, em um ano mudou a nossa atividade.
Totalmente.
Então a gente não sabe como vai ser amanhã em termos de tecnologia e inovação, mas nós sabemos como vai ser o profissional. Ele vai ter que ter uma elasticidade para acolher o aprendizado. E aí, de novo, entra a nossa missão de trazer esse debate, de ter uma pauta bastante ativa, de discussões, porque é isso que a gente consegue entregar para o mercado, é acolher esses novos debates e a gente estressar esse assunto para gerar conhecimento e capacitação e preparo para a gente poder trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com as questões de diversidade, inclusão e ESG, porque são pautas permanentes para a gente. Então, é difícil responder essa questão de como vai ser o amanhã. A única coisa que eu sei é que as pessoas vão continuar tendo necessidade de se relacionar e de aprender. E aí a PP tem mais 100 anos de duração se ela tiver essa pauta viva.
E você falou uma palavra tão importante, que é elasticidade. É a primeira vez que eu me dou conta, né, dessa palavra que você está trazendo agora. Mas é isso mesmo, né? A gente precisa sair um pouco dessa armadura que a gente se coloca ao longo da vida para adquirir essas novas experiências, permitir essas novas experiências, né, Silvio? Dar espaço para que esse novo aconteça, né?
Perfeito. Sabe que tem uma coisa na plano de gestão que a gente usa como regra e que eu, de um tempo para cá, eu tenho transferido isso para a pessoa física, que é o profissional FIC. O profissional FIC é o cara flexível, íntegro e consistente. Se a gente tiver isso, a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, a gente tem que ser flexível mesmo, ter essa elasticidade de aprendizado. Tudo que eu disse ontem pode ser que mude tudo e eu tenho que acolher essas mudanças. Né? Eu tenho que ser íntegro, porque isso é a nossa necessidade básica de relacionamento. A gente respeita o outro, né? E consistente. Aquilo que eu falo, eu preciso pregar.
Que legal isso.
Porque senão não faz sentido. Então, assim, a gente usava isso como mantra na progestão na nossa atividade. A nossa atividade
repete pra gente.
Profissional FIC. Se
é mantra, tem que repetir.
Flexível, íntegro e consistente. Então, como a gente tá falando aqui de CNPJ e CPF, hoje eu falo, pessoal, essa coisa do CNPJ, que era a nossa atividade na área financeira, eu falo muito pro pessoal, a gente tem que ser flexível, tem que se acomodar. Cada empresa é diferente uma da outra. Então, a gente faz isso, a gente pratica isso. Agora, tem que ser íntegro e consistente. A gente não faz nada errado lá na gestão, mas nós somos flexíveis de debater. Mas em transferir isso para a nossa vida pessoal, nós também temos que ser flexível, íntegro e consistente. Então, a gente consegue fazer qualquer coisa se a gente conseguir ser no mínimo isso.
Também gosto muito dessa palavra, achei legal você pontuar, porque a gente vem do mercado que há muito tempo pegou para ele a palavra resiliência. Só que aí começou a virar uma coisa tipo assim, aguenta o máximo que você puder, irmão. E aí justifica uma série de coisas que a gente já discutiu no bloco da autocrítica.
Agora,
né?
Nós aprendemos, Carol, uma coisa que eu vou... Desculpa te interromper, mas nós temos uma sócia que é a Lilian Toledo, lá no Human Bridge, e a gente aprendeu muito o uso da palavra resiliência. A gente usou a palavra elástico aqui. Se você pegar aquelas liguinhas elásticas, você esticar várias vezes, ela nunca mais vai voltar a ser a forma que era antes. A resiliência, ela faz com que você seja pressionado e você volte o que era antes. Isso nunca acontece. Toda vez que a gente é pressionado, a gente nunca volta a ser o que era antes. Essa é a capacidade do aprendizado. E a gente que é professor, a Martinha sabe disso, a gente, uma das coisas que tem que rege a relação do professor com o estudante é que a gente precisa retroalimentar o conhecimento e aquele conhecimento, quando volta para a sala de aula, ele é diferente. Exato. Então, quando eu levo um conhecimento e eu debato isso na sala de aula, eu não vou conseguir replicar mais essa aula. Porque essa discussão me retroalimentou, eu já tenho um ponto de vista completamente diferente. Então, eu vou para a sala de aula com outra construção.
A construção isso, é coletiva.
Isso não tem nada a ver com
a
resiliência. Ou seja, eu nunca mais eu vou voltar a ser o que era antes.
Hoje, quando eu escuto alguém no mercado falando sobre resiliência, já me dá até...
Tem palavras que eu não
gosto. A tremedeira vem.
Foguete não dá ré.
Sob pressão. Você age bem sob pressão? Quem é que age bem sob pressão?
Cara, nem uma panela. Você precisa de uma válvula na panela para ela poder funcionar.
Duvido que um piloto de avião, quando perceber que tem um equipamento que esteja parando de falar, vai fazer... Meu Deus, não age, não age sob pressão.
Lupe, a gente tem mais um bloco. O Giro App, ele vai existir
vai existir hoje. Eu não falei no começo do programa, né? Porque que o cabeção esqueceu. Um dos presentes que a App ganhou foi o Edu Correia, que a senhorita trouxe para cá. Com o aval daquele cavaleiro.
Da minha vida.
O Edu tá na equipe
E além disso, um baita profissional, né? Além do amor pela pessoa, que profissional, né?
E uma pessoa nota 10.
Sabe que até parece que o Edu faz tempo que tá na PP.
Pois é.
É impressionante, assim, pela forma com que ele absorveu
A demanda. Por ideia desta moça aí, a gente tava construindo algumas coisas aqui pro podcast, e ela falou, cara, a gente precisava trazer alguma coisa aqui, que inclusive é um pedido até da própria diretoria, mas ainda a gente tá reformulando algumas coisas. Então, Lúcia, não fica brava com a gente, mas aqui a gente... esse começa novo quadro com o pedido, é o Giro App. Então é pra gente trazer algumas coisas, não exatamente tudo, que não dá, a App faz muita coisa, mas algumas coisas que a App tá fazendo aí semanalmente e tal. Então a gente traz, e é o Edu que vai apresentar a partir de hoje esse quadro. Então no final do nosso papo aqui, já tá nos finalmente aqui, aí a gente tem esse quadro novo.
Ele vai encerrar aqui.
Outro dia a gente põe no começo.
Gente, perdoa aqui, quem sabe faz ao vivo, entendeu? A gente já tá montando nesse novo formato. Então, assim, acho que pra, a gente pode já para os nossos finalmente. Então,
eu acho que já.
Não sei, vamos, a gente, né? Já, se a Marta a gente não vai embora aqui, né?
Mas, na verdade, se deixar... Essa pergunta. Eu sempre tenho coisa para falar. Mas
então, vamos encerrar. Se deixar, a gente vai até às seis.
Eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que eu devo ser um associado? Eu sei, hoje qualquer associação tem esta questão de atrair, porque as associações, ao longo do tempo, elas foram, né, sendo desgastadas. Algumas ganharam recentemente bastante força e tal. Próprios, sei lá, assim, um pouco de reflexo também dos sindicatos, essas coisas que às vezes se parecem ali no mesmo bolo e não são. Mas por que que eu devo ser uma associada da APP?
Sim, Edu, essa é uma excelente pergunta, e a gente faz. A gente representa um grupo de pessoas, e você só consegue participar de uma entidade quando você percebe que você é representado. Não é essa, é por isso que nós estamos falando, trazendo essa discussão para a APP de diversidade e inclusão, da diretoria, das nossas práticas na execução das nossas iniciativas, para que a gente possa acolher mais pessoas que se sintam representadas. Então, se você é aderente ao que a gente prega, e olha que nós estamos todos lá, pro bono, isso eu falo muito pessoal, nós temos 40 diretores que abrem suas agendas para poder se dedicar, uns mais, outros menos, mas todos com o valor do teu propósito, que é se conectar com a PP. Então essa entrega se dá porque a gente representa um grupo de pessoas que se sentem participantes e representados. Essas pessoas precisam aderir à PP. Como é que se faz essa aderência? Através do termo de adesão, se tornando associado, que hoje, Lupe, custa R$300 por ano, não é por mês, é por ano. A gente está falando de R$25 por mês, basicamente. Para você aderir à PP e você participar efetivamente das iniciativas, todo associado tem direito a voto, tem direito a participar das assembleias, dos grupos de discussão.
Materiais que estão sempre
disponíveis. Materiais disponíveis, né? A depósito de ideias, a Câmara Nacional de Arbitragem. Você pode ser associado como pessoa física, como estudante, como também como mantenedor, que nós temos... Como a gente sempre fala, que nós temos muita gente generosa, gente que hoje lidera grupos de agências, mas que há algum tempo era estudante e que entrou no mercado através da APP e hoje percebe uma forma de contribuir com a APP através das suas empresas, né?
Flávio Whiteman,
o Edu Simon, o Felipe da UMAP. Eu não vou citar todo, mas nós temos um grupo de agências que através da pessoa física, contribuem com o APP e também contribui através dos seus negócios, né? Então, é importante essa aderência para que a gente ganhe força como uma entidade que tem representatividade. A gente quer ter 5 mil associados, né? Para que a gente possa ir para os entes públicos e falar, nós representamos 5 mil pessoas.
Vamos aí, galera, vamos se associar, gente.
Vamos se associar.
Ó, nós aqui, eu sou vice-presidente, sou associada.
Todo mundo é
associado. Diretores são associados. Exato. Vamos associar, gente.
Exatamente. Então, assim, estudante e professor, R$90 por ano. E aí,
professor, R$90 por ano?
R$90 por ano. Oh, e também, e aí os profissionais, R$300 por ano. E aí tem os associados mantenedores, que também pagam uma anuidade, e sempre anuidade. E esse recurso serve para a gente ter uma estrutura mínima de trabalho para que a gente possa também se dedicar aos nossos negócios. A gente precisa ter um grupo lá de back office para nos atender também. Então, esse recurso serve para financiar essa estrutura. Mas o mais importante é que a gente tenha representatividade no mercado, nos entes públicos. Eu falo mercado não só iniciativa privada, mas também nos entes públicos, na academia, e que a gente possa, de fato, mostrar a força da APP. Então, assim, essa associação é fundamental, importante e valida nosso trabalho.
Sim. É bom lembrar que hoje a APP não é mais, quer dizer, não que foi, né? Mas nós não somos clube do uísque, pessoas engravatadas
não,
que sentam
charuto,
e fazer um momento de fumar charuto. Ali tem muita gente trabalhando, aliás, aí é um depoimento meu, trago a resposta para mim aqui, quando eu entrei na APP, de 19 para cá, sempre teve gente que se dedicou muito à APP, ponto. Uhum. Mas você trouxe uma galera para cá, cara, e que acabou contaminando pro bem outras pessoas lá dentro. Eu nunca vi a APP trabalhar tanto desse período que eu tô. Conversando com outros amigos de APP, o André Porto Alegre, por exemplo, o próprio Zé Francisco, que hoje estão no conselho, o Zé e tudo mais... Falam a mesma coisa. Nunca vi a PP trabalhar tanto. Maria Tereza e tudo mais. Então, parabéns pela tua administração, né?
Eu sei que não é fácil, não é uma missão fácil, né, Carol? É uma missão que pesa, existem as resistências. Você trouxe pra gente palavras muito sábias assim em relação à resistência, porque a gente tem que falar, ah, pô, né? Começa, é normal e que aconteça uns foguinhos assim, mas que bom que a gente pode estar acompanhando, porque o que reflete, o que está dentro da PP é o reflexo do mundo. Exato. Lá fora, né? É. E que bom que a gente está conseguindo enfrentar os desafios do mundo lá fora, aqui dentro, e não importa o quão, se haja diferenças ou não, está todo mundo junto, são 40 pessoas juntas, dispostas a seguir por mais 86 anos. Então, parabéns, Silvio. Você tem uma
mão muito importante.
Parabéns, presida.
E uma equipe muito 10. Tirando a Carol, assim...
veja bem, você me respeita. Começa.
Mas, Lupão, o trabalho da PP ele não é um trabalho solitário,
não,
né?
Não.
De novo, eu sirvo para canalizar. A gente precisa ter uma entidade com profissionais flexíveis, íntegros e consistentes.
Isso.
Né? E eu acho que a gente ter o respeito acima de tudo é que faz com que o nosso trabalho, sim, saia do campo das ideias para o campo das ações, né? E tem gente engajada. Então, eu tentei trazer pessoas de que, de alguma maneira, pudesse encontrar na PP uma forma de se manifestar profissionalmente e pessoalmente, né? Porque a gente percebe o quanto que a gente doa nosso tempo e quanto é difícil isso pra gente, né? Você, eu tenho uma vez que eu pedi até pra você recusar. Lembra que eu falei assim, ô Lupo, fala não, pelo amor de Deus, porque não dá pra falar sim.
A gente acaba acumulando.
Então eu liguei pro Lupo, o Lupo ia passar pra mim e falei, Lupo, fala não. Porque a gente se respeita sobre isso, porque a gente sabe da limitação, sim, de cada um.
Exatamente.
Mas o teu sim, quando você dá, e mesmo que seja por menor que seja, ele tem um valor tremendo, porque aquele 2 horas por mês que você se dedica à PP, nós estamos gravando aqui um AppCast, que a gente vai ficar 2 horas aqui entre produção e gravação, isso é a nossa agenda de trabalho.
Sim.
E ninguém está sofrendo por conta disso. Né? Então, isso tem um valor tremendo. Então, a gente precisa trazer essas pessoas que estão dispostas a esse tipo de entrega, e a gente olhar para o mercado e falar, olha quanto que nós estamos entregando para o mercado. Por isso que a gente pede apoio das agências, pede apoio dos veículos, pede apoio dos associados, porque é isso que nós estamos entregando para o mercado, é o nosso tempo, que é igual para todo mundo, né? Então, Lupão, eu agradeço o teu reconhecimento, mas eu também transfiro para toda a galera da PP, porque esse é um trabalho coletivo e é impossível fazer sozinho. Se a gente não tiver uma rede de proteção, gente que abraça a ideia, a Martinha fica apavorada quando eu ligo para ela, porque ela fala 12 e 10 e ela abraça as ideias.
Então,
a Carol...
no começo ela falou, eu ia até brincar com ela, no começo ela falou assim, não, o Silvio me ligou, eu pensei. Aí, mas assim, o pensei, o Silvio me ligou, eu pensei de sim.
Então.
Na mesma velocidade.
Então é isso. A gente trazer pessoas que estejam engajadas acima de tudo e todo mundo tem valor, né, Pepe? Como eu falei, nós temos gente, diretores de 22 anos de idade, nós temos diretores de 87 anos de idade. Isso, assim, e são todas as pessoas engajadas. E isso a gente consegue construir a PP. E não é uma coisa nossa, hein? Agora. Né? É uma coisa que dura 86 anos esse engajamento. Então a gente tem muita coisa para fazer. Nós temos um projeto, para falar em engajamento, só uma pauta aqui para concluir. A semana passada eu estive discutindo com um grupo de educação e com a Maria Tereza e com o professor Amadeu, que são duas pessoas que têm um respeito tremendo pela contribuição, da gente criar um projeto chamado, vai sobrar para você, Carol, e para o Marquinhos. E para o Lupe, o projeto chamado APP 100. A gente não pode esquecer que daqui a 14 anos, a APP faz 100 anos. Nós precisamos preparar novas lideranças. Para a entidade, tá? Não estou falando, claro que para o mercado também, mas para a entidade. Então, a gente tem que usar esse grupo de embaixadores, de estudantes que estamos conectando, para que daqui a 14 anos assuma a nossa posição na PP. Não que a gente vai ficar 14 anos, né? Porque a gente vai ter uma transição até lá. Mas que essas pessoas comecem a engajar a partir de agora do envolvimento rápido, associativo. Passa muito rápido, exatamente.
Que a gente tem em breve uma mulher, né, na presidência.
Atenção,
em
breve. Diretoria! Atenção,
queremos,
diretoria!
Queremos!
Próxima,
queremos!
Tem que ter uma mulher presidente aqui, hein? Pronto!
Precisamos.
Desafio pra gente aí.
Desafio nosso. Desafio nosso na PP.
Não vá embora, não digam tchau, porque vem aí Edu Correia com o nosso Giro APP.
E é isso aí, gente. Quadro novo, cenário novo, convidado novo, tudo novo nesse formato novo que a gente tem aqui no AppCast. E eu vim aqui para trazer um novo quadro para vocês. Eu sou o Eduardo Correia, coordenador de comunicação aqui da APP. E qual que é o quadro que a gente vai começar aqui toda semana? O Giro App. E o que é o Giro App? Nada mais é do que trazer para vocês toda semana notícias do que está acontecendo na nossa instituição, no mercado de comunicação como um todo, na App. E a gente vai atualizar para vocês, para todo mundo ficar a par do que está acontecendo e poder compartilhar e conversar com a gente nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E é isso, vamos lá? O primeiro deles foi a 33ª Convenção da Central de Outdoor, que é um dos nossos parceiros, um dos nossos apoiadores. E esse ano ela trouxe como tema Conexões Urbanas e Conexões Humanas, onde ele teve a oportunidade de discutir e debater o papel e o comprometimento da gente enquanto profissional de propaganda. E também, recentemente, ele participou da formatura de 80 alunos num projeto que chama A Linha Digital, que é uma startup de impacto social que tem como visão abrir as portas do mercado digital para pessoas em classes sociais menos favorecidas e que vivem em situação de vulnerabilidade social, oferecendo qualificações aos jovens de escolas públicas e pessoas com idade avançada que tenham dificuldades ou acesso ao mercado de trabalho. E aí ali ele marcou presença, fez alguns discursos ali, conversou bastante com esses novos profissionais que estão se formando aí no mercado. E puxando esse gancho de conversa com estudantes e gente que está começando aí o rolê no mercado, a equipe da APP também não ficou de fora. A gente participou de algumas conversas em universidades para discutir esses temas, falar muito sobre o mercado, até sobre conceitos teóricos. Uma delas aconteceu na Universidade Zumbi dos Palmares e ela foi liderada pelo nosso querido apresentador Ale Lupe e a Melissa Santos, e ela tratou de apresentar a APP pra galera e alguns conceitos técnicos da profissão publicitária em si. E a segunda aconteceu na Belas Artes, em parceria com a Big B, que também é uma agência parceira da gente, e contou ali com os nossos diretores Afonso Abelhão e Lina Moreira, falando sobre assuntos como inovação aberta, inteligência artificial, planejamento estratégico e a necessidade de conhecer profundamente os negócios dos nossos clientes e os stakeholders que se conectam com as nossas marcas. Bom, e esse episódio estreou em abril, mas no mês passado a gente teve um mês da mulher e a gente também teve algumas ações muito legais aí, promovidas pela nossa Diretoria de Diversidade e Inclusão, para promover esses debates sobre esse tema tão importante. E o primeiro deles aconteceu ali na FAPCOM, onde as nossas diretoras Henriane Morelli e Marta Gutiardi lideraram ali um painel com algumas grandes profissionais do mercado de comunicação, como, por exemplo, a Márcia Esteves, que é CEO da Leolara, e a Nath Silva, que é uma grande advogada do mercado de comunicação, e outras também. E esse painel, ele tratou sobre o papel da mulher e as suas intersecções no mercado de comunicação. E ele está na íntegra disponível aqui no nosso canal do YouTube. Confere. E também a gente não pode deixar de citar o episódio 151 daqui do nosso PPCast, que também entrou no meio de março, e ele falou com algumas mulheres do mercado sobre o papel das universidades de comunicação e também as universidades como um todo nessa luta pela equidade de gênero. E a gente teve ali muita informação interessante, a Carol liderou e intermediou essas mulheres, então vale a pena conferir esse episódio, também tá aqui no nosso PPCast. E aí, o que, que você achou do nosso novo quadro? A gente quer saber a sua opinião, você pode conversar com a gente ali nas nossas redes sociais, a gente tá ainda fazendo alguns ajustes para melhorar e trazer algumas notícias muito mais legais, melhorar a dinâmica, melhorar o apresentador, pelo amor de Deus, que é a primeira vez dele. Mas é isso aí, a gente aguarda as suas opiniões lá nas nossas redes sociais e até a próxima edição. Tchau, tchau.
Esse foi o Giro App. Estreou bem? Foi bem, foi bem.
Sensacional.
Foi ótimo.
Vai ser tão... Toda semana vai ver a carinha do Du aqui.
Toda semana.
Que delícia. Silvio, beijo,
O Silvio,
du.
Inclusive, ai, deu uma verba a mais pra ele. Mentira. Senão dá...
Verba nós temos, não temos dinheiro.
Isso, boa. Agora é hora de dar tchau, porque...
Hora de dar tchau, mas eu queria fazer uma coisa muito importante, que a gente sempre esquece.
Ok.
As arroba, mano. Vamos lá, Martinha. Gente. A gente falou um monte de coisa legal aqui. Estamos, né, entre pessoas maravilhosas. Onde nos encontramos? Eu queria começar com falando das arrobas da APP. Até agora,
arrobas
a gente falou bastante. Vamos lá. A gente falou bastante da APP. Se você quer falar as arrobas da APP,
você... Bom, arroba APP Brasil. Você continua no Instagram, nas redes sociais, no LinkedIn, no site appbrasil.org.br.
Exatamente.
E também aí nos grupos de WhatsApp, que nós temos um monte com professores, né, com a diretoria, YouTube, né? No YouTube, com baita conteúdo, com o AppCast. É. Tem lá um monte de conteúdo, nós temos 154 episódios, sim, já contando com o de hoje.
No Spotify.
Então, assim, é fácil encontrar o app. E fora isso, nós estamos em 22 cidades no Brasil, né? Ah. E estamos nos aproximando de Portugal com a APPM, Associação dos Profissionais de Propaganda e Marketing, que tem em Portugal.
Tem um AppCast sobre isso.
Temos, então.
Acho que é do ano passado. Precisamos
resgatar.
Então, e tem o nosso LinkedIn que tá forte, hein?
Oh, tá. 40 mil pessoas.
Grupo de publicitários.
40 mil
publicitários.
Que é um grupo orgânico.
Sigam, façam parte, as discussões são ótimas.
Crédito pro Regi e pro Adão aí, principalmente.
Eles estão mandando muito bem nesse projeto. Marta, onde a gente te encontra?
Marta, arroba Marta Gutiardi em todos os lugares.
Como é que
arroba
é?
Marta
Gutiardi. Gutiardi, como é que a gente escreve?
É G-U-C-C-I-A-R-D-I. Aí, estamos nesse momento jabá, não é? Estou entendendo?
Momento jabá.
Então, aproveito para falar do arroba Fada Sensata
arroba
Corporativa.
Fada Sensata.
Que ainda não começou de novo, mas vai começar, eu tenho certeza. Eu nem estou fazendo uma pressão, nem estou fazendo.
Eu achei que você estava fazendo, sai desse corpo. Sai, fada, desse corpo e venha para fora
corpo.
Aqui.
Nesses lugares.
Muito bom. Lupe quer falar?
É mais fácil é dar compasso, porque me achar... Eu não sei minhas arrobas, é sério, eu juro. Mas no LinkedIn é a Lelupe.
Eu ia te dar a dica aqui.
É a Lelupe, mas é assim, é arroba compasso collab, ou arroba compasso ou compasso collab. Aí acha a gente lá.
O conteúdo da compasso é muito bom,
a gente.
Tem
umas coisas
tem
bacanas lá e tem bastante...
Muito legal.
Né? O Collab Innovation também está no YouTube da APP. Alô, APP, alô, diretoria e alô, quem se segue a APP. O Collab Innovation visitou ano passado os principais eventos de inovação e criatividade. A APP estava lá, inclusive alguns até em loco, né, Silvio?
É.
E a gente estava junto lá no Rio T2C, Web Summit, no Digitalks.
No Summit encontrei vocês.
É isso aí.
E, enfim, tamo lá. É isso. Boa?
Boa!
Bora. Silvio, obrigado.
Pô, legal, vou dar meus arrobas também. Arroba Silvio Soledade. Arroba Silvio Soledade. Arroba Plano Gestão. Arroba Human Bridge. Que a gente não pode falar que é um projeto novo para falar de gestão em pessoas, que a gente já está fazendo um trabalho muito legal.
Quer
já há um ano.
Gente, maravilhoso.
É muito legal.
Compasso indica. Verdade, sério. Compasso indica.
Compasso depois das nossas reuniões. Compasso, se for falar com o Lupe, com a Raquel, com a Compasso, é outra empresa. Depois a gente conversou. Muito mérito deles, obviamente.
Não, mas
a capacidade de aprendizado. E é um projeto novo, Human Bridge, está nas redes sociais, estamos lá com a Marta e a Lilian. Tivemos semana passada na Câmara Brasil França, falando
legal.
Sobre liderança, sim, muito legal. E porque assim, eu falo para o pessoal, a área financeira é a área de humanas, né? Exato. Então, eu estou na plano de gestão, que é um trabalho mais técnico, mas eu preciso falar de pessoas. E aí eu trouxe a Martinha e a Lilian para me ajudar nesse debate. Então, arroba Silvio e Soledade. Arroba Human Bridge, arroba Plano de Gestão e arroba APP, se me encontra. Arroba
no Conar, na arroba, Anamídia, no CEASA, logo.
Exatamente.
Logo.
E não posso deixar de falar da Anamídia, que eu sou vice-presidente. Anamídia é uma associação de marketing e digital, de empresas de marketing digital, e também nós estamos trazendo esse debate da formação, da capacitação desses profissionais nesse ambiente digital. E aí, falando com empresários, porque a associação é uma associação corporativa, mas também que faz um trabalho muito legal lá e que tem uma entidade novinha, tem 2 anos.
Carolzita.
Eu, Carol, arroba Carol Zaine, Zaine, Z-A-N-Y, vai já aparecer, né, aqui escrito,
vai,
né?
Vou... Não sei que lugar da tela.
Algum lugar
aqui dessa
tá aqui,
tela.
Tá aqui,
Carol
tá aqui.
Zaine,
é isso,
Instagram,
boa,
você Carol Zaine no LinkedIn e seguir a minha firma, seguir a empresa, arroba Vértice, Vértice.se. A gente é uma consultoria de insights e análise de tendências e futuros. Sigam a gente também. A gente tem tentado fazer um conteúdo muito bom ali de qualidade também. Mas dá trabalho, né? Comunicação. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho.
Um pouquinho. Mas se diverte.
E é isso. Lupe, e aí?
Vamos. Não, eu queria também fazer uma propaganda aqui. Tô abrindo uma agência de turismo, né? Agora, é uma agência de turismo. A gente está especializado em passar suas férias em alguma embaixada. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do AppCast. Obrigado a você. Obrigado, Aline Nascimento.
Obrigada, Compasso Collab.
Obrigada,
Aline. Obrigada a todos.
Beijo. Semana que vem a gente
volta. Valeu.